Bom dia, senhores deputados. Vamos então proceder à audição da autoridade da concorrência. Desde já agradecer ao professor Dr. Miguel Moura e Silva, assessor jurídico principal da Unidade Especial de Avaliação de Políticas Públicas, e também à doutora Teresa Duarte, assessora da Comunicação. Agradecer-lhes a disponibilidade de vir a este grupo de trabalho, a propósito da PPL número 34, e tal como tínhamos combinado, passaremos desde já à apresentação, Sr. Professor. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Coordenador, senhoras e senhores deputados. Para já, agradeço em nome da Autoridade da Concorrência o convite para participarmos nesta audição. A Sra. Presidente, por razões de agenda, não pôde estar presente e, por isso, foi-me entregue esta missão de representar aqui hoje a Autoridade da Concorrência. Nós vamos deixar uma apresentação, que já foi, entretanto, enviada, mas só agora de manhã é que chegou. E iremos também elaborar um parecer sobre a proposta de lei 3413, que também será enviada ao grupo de trabalho, onde serão detalhados alguns dos aspectos que eu irei aqui focar. Eu começaria por recordar que a nossa missão e, portanto, o papel que temos aqui a desempenhar no âmbito destes trabalhos é o de representar o interesse público da concorrência relativamente a toda a área de intervenção da economia e, neste caso, em particular, gostaríamos também de sublinhar o papel que temos tido na área das profissões liberais. As profissões liberais, os profissionais liberais, enquanto profissionais liberais, constituem empresas por efeito de direito à concorrência. Portanto, se exercem uma atividade económica, eles são considerados empresas por este efeito e a atuação das ordens profissionais constitui uma decisão de associação de empresas, passível, portanto, de ser qualificada como uma prática restritiva da concorrência, quer para efeitos da lei portuguesa, quer para efeitos do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia. Já os trabalhadores por conta de outrem, esses não são considerados empresas, portanto, se trabalham num regime de subordinação, não são considerados empresas, e eu chamava a atenção que estas matérias tratadas nesta proposta de lei só são relevantes do ponto de vista das competências da autoridade, na medida em que incidem sobre profissionais liberais enquanto tal. E, portanto, nós não nos pronunciamos relativamente, por exemplo, aos trabalhadores em funções públicas no âmbito do Sistema Nacional de Saúde, que não são abrangidos enquanto tal pela lei da concorrência e também noutra relação de trabalho subordinado. A autoridade tem tido bastantes intervenções na área das profissões liberais, quer em termos de poderes sancionatórios, com 8 decisões, das quais 4 decisões condenatórias, com aplicação de coimas. Houve uma decisão recente de 2016, precisamente sobre a ordem dos psicólogos, que foi uma decisão de arquivamento com compromissos, que tinha que ver com uma norma do Código Deontológico dos Psicólogos, que limitava, na ótica da autoridade da concorrência, a possibilidade de ser pedida uma segunda opinião por parte dos doentes, e esse compromisso foi assumido pela ordem dos psicólogos. Temos também um conjunto de recomendações, que vão desde a recomendação de 2006 sobre o setor das farmácias, uma recomendação do setor do notariado, um parecer sobre a proposta de lei que deu origem à Lei 2 de 2013 e, mais recentemente, também um parecer sobre a proposta de lei que transformou a antiga OTOC em Ordem dos Contabilistas Certificados. Cada uma das referências que vem na apresentação tem o link para o respectivo documento. Temos neste momento em curso um estudo, e que é também aqui um condicionamento à nossa pronúncia, para o qual também vos queria chamar a atenção, porque, do nosso ponto de vista, este poderá ser um aspecto que terá que ser revisitado pela autoridade, independentemente deste procedimento, deste processo legislativo em curso. A autoridade está a fazer um estudo, juntamente com a OCDE, que envolve uma avaliação de toda a legislação em vigor relativamente a dois setores, dois grandes setores de atividade. Um é o setor dos transportes terrestres e marítimo, o outro é o das profissões liberais autorreguladas, isto é, organizadas em associações públicas profissionais. No domínio da saúde, porque são muitas estas profissões, como sabem, no domínio da saúde o estudo abrange apenas os farmacêuticos e os nutricionistas, e é por essa razão que eu depois vou aqui deixar algumas notas quanto a estas duas profissões. O estudo envolve aqui o acompanhamento por um grupo de alto nível e, portanto, onde participam representantes dos vários ministérios envolvidos. Há um diálogo com as várias ordens profissionais e penso que a equipa que está a trabalhar já terá também reunido com estas duas ordens, em particular a Ordem dos Farmacêuticos e a Ordem dos Nutricionistas. É um estudo que está em curso, e que vai ser concluído só a 31 de março de 2018. Ou seja, essas recomendações, neste momento, não podemos antecipar. A equipa está a trabalhar nisso. Tem algumas reservas, naturalmente, que eu depois irei aqui transmitir, mas é apenas isso. Quanto à proposta de lei, do nosso ponto de vista, há aqui três grandes núcleos nesta proposta. A primeira é a concretização dos atos próprios de cada uma das profissões. A segunda é o das condições, o estabelecimento das condições para o reconhecimento de competência para a prática desses atos. E, por fim, o aspecto que é verdadeiramente inovador, que é a atribuição de direitos de participação e de constituição como assistente em processos de crime por usurpação de funções. Aqui sim há uma alteração do paradigma de funcionamento nesta área. Algumas notas sobre o enquadramento constitucional e legal, sobretudo porque a nota técnica é omissa nestes pontos. Obviamente estamos a falar de matéria de direitos, liberdades e garantias, e estamos também a falar de matéria que tem impacto do ponto de vista concorrencial, tudo isso valores constitucionalmente protegidos. Sublinho também a importância da Lei 2 de 2013, que é justamente a lei que enquadra todos os estatutos de todas as ordens profissionais. E esta lei, para a qual a própria autoridade também teve a oportunidade de contribuir, tem um enfoque bastante concreto na questão das condições de acesso e de exercício da profissão, exigindo uma justificação de interesse público, quer para a própria constituição de ordens profissionais, quer para os requisitos que possam depois vir a ser estabelecidos nesse âmbito. E também deixa claro que as ordens têm que respeitar também o princípio da livre concorrência e as normas europeias e nacionais de concorrência. Com um papel central nesta proposta, temos o número 1 do artigo 30 da Lei 2 de 2013, precisamente sobre reserva de atividade, que é, digamos, o elemento nuclear desta proposta de lei. E aqui, de acordo com a Lei 2 de 2013, estas atividades só podem ser objeto de reserva quando tal resulte expressamente da lei. Naturalmente é aquilo que se pretende com esta proposta, mas tem que ser fundada em razões imperiosas de interesse público e de acordo com critérios de proporcionalidade. O que é que nós identificamos como questões centrais? Por um lado, o critério de definição dos atos próprios das profissões em causa, ou os critérios, melhor dizendo. Por outro, o impacto deste regime sobre profissões com impacto na saúde não abrangidas pela proposta. Em particular, os requisitos de reconhecimento de competência para a prática de ato do biólogo, que nos levantam também aqui algumas questões. E depois, por causa do projeto de avaliação, os reconhecimentos, o reconhecimento de competências para os atos farmacêuticos e atos nutricionista. Quanto aos critérios de qualificação, esta proposta de lei utiliza dois critérios. Um é o critério da qualificação profissional do autor do ato, que é o mais utilizado na proposta de lei e que, do nosso ponto de vista, é um critério que é compatível com o princípio de concorrência e até com o princípio de interdisciplinaridade ou multidisciplinaridade enunciado na exposição de motivos. Por exemplo, o ato do psicólogo, sendo definido como um ato praticado enquanto psicólogo, não exclui a prática desses atos por outros profissionais, desde que habilitados para o efeito, por exemplo, o médico psiquiatra. Já o critério puramente descritivo e remissivo, que consta quanto aos atos do enfermeiro no número 1, número 1 do artigo 4º, ato farmacêutico, número 1 do artigo 5º, ato médico, número 1 do artigo 6º, ato médico dentário e número 1 do artigo 7º, sobre o ato do nutricionista, esse já nos merece maior reserva. E porquê? Porque este critério remissivo, ao remeter apenas para princípios éticos e deontológicos, deixa em aberto a possibilidade de a exclusão de outros profissionais, mesmo que devidamente habilitados, no âmbito das respectivas competências. E por isso, aquilo que nós entendemos é que a proposta de lei beneficiaria em utilizar apenas um único critério, o critério da qualificação profissional do autor do ato. Isto é, o ato médico são aqueles atos ali descritos praticados enquanto médico. Pensamos que isso permite manter um ambiente concorrencial em que, naturalmente, sem que exista uma alteração dos critérios de controle de qualidade mas em que cada uma das profissões pode intervir nas áreas onde exista sobreposição, sem pôr em causa o nível de qualidade dos cuidados prestados aos doentes. Há um outro aspecto que também nos suscita uma preocupação, que é o facto de se referir no número 3 do artigo 1º, que esta lei não prejudica a aplicação das disposições referentes ao exercício das profissões de saúde. Do nosso ponto de vista, esta redação sugere a ideia de que o que está aqui em causa são as profissões que são salvaguardadas no número 1 deste mesmo artigo. Ora, há outras profissões com impacto na saúde, por exemplo, os técnicos de diagnóstico e terapêutica, e outras profissões que também têm relevância na área da saúde, como, por exemplo, as terapêuticas não convencionais, que, num entendimento estrito desta salvaguarda, poderiam, eventualmente, prestar-se a dúvidas quanto a saber se os atos por eles praticados ficam ou não inibidos na sequência da aprovação desta proposta de lei. E por isso, do nosso ponto de vista, nós propomos aqui uma alteração de redação que salvaguarde precisamente essas outras profissões com impacto na saúde. Quanto ao critério de competência para a prática do ato do biólogo, nós notamos que há aqui um requisito de experiência de atividade profissional de 4 anos na área da saúde. Naturalmente, a autoridade da concorrência não tem competência aqui para dizer se são 4 anos, se é 1 ano, se é meio ano, mas chamamos a atenção para a necessidade de compreender, e portanto, certamente será uma questão que os senhores deputados irão ponderar, porque uma exigência de 4 anos de experiência profissional, quando o requisito para inscrição na Ordem dos Biólogos é um requisito de experiência profissional não inferior a 1 ano. Mais uma vez, não temos conhecimento técnico sobre a matéria, mas parece-nos que um requisito de 4 anos é um requisito, prima facie, desproporcional face àquilo que são as exigências gerais para a qualificação para efeitos de inscrição na Ordem dos Biólogos. E, portanto, é necessário ponderar se justifica ou não a necessidade deste período tão longo. Provavelmente, por gralha, presumo, o número 1 do artigo 9 não prevê o reconhecimento de qualificações equivalentes obtidas no estrangeiro. Eu suponho que se trate de uma gralha, mas isto cria aqui uma assimetria entre o regime de qualificação para os atos do biólogo e os atos das outras profissões. Por fim, quanto à preocupação que os meus colegas que estão a fazer o estudo em colaboração com o CDE levantam, é de que estando em estudo, estando este estudo numa fase relativamente inicial, a autoridade poderá eventualmente também vir a pronunciar-se futuramente sobre esta matéria, estando neste momento a analisar a existência de eventuais outras licenciaturas que possam atribuir qualificações para a prática de atos, quer na área do ato farmacêutico, quer na área do ato nutricionista, e eventualmente outras formas de regulação que não exigem a inscrição numa ordem. Foram considerações que foram transmitidas enquanto considerações muito preliminares e portanto, é também nessa qualidade que eu aqui as deixo. Portanto, deixamos aqui 3 recomendações no essencial, portanto, a alteração daquelas disposições onde está previsto um critério remissivo para, no fundo, para os valores éticos e deontológicos de cada uma das profissões e a sua substituição por um critério de qualificação profissional do autor do ato. A previsão expressa no número 3 do artigo 1º de que esta lei não prejudica a aplicação de disposições específicas quanto ao exercício das profissões com impacto na saúde em geral, portanto, salvaguardando não apenas os estatutos das ordens abrangidas e a respectiva legislação, mas também outras profissões, como, aliás, penso que é uma preocupação que tem sido aqui manifestada ao longo dos trabalhos deste grupo. E, por fim, a ponderação quanto ao artigo 9º, realmente da necessidade de um requisito de qualificação de 4 anos de atividade profissional e a questão dos titulares de qualificações estrangeiras equivalentes às emitidas em Portugal. Naturalmente, aquilo que nos compete é, nos termos dos nossos estatutos, contribuir para o aperfeiçoamento do sistema normativo português. Cabe, neste caso, ao Parlamento fazer a ponderação dos vários interesses públicos que estão aqui em causa. Nós aquilo que esperamos é poder contribuir para esclarecer, o legislador quanto aos impactos que esta medida em causa poderá ter em termos de concorrência entre as diferentes profissões, quer entre as diferentes profissões reguladas por ordens, quer entre estas e outras profissões com impacto na área da saúde, que estejam legalmente habilitadas naturalmente a intervir, evitando assim um prejuízo para os consumidores, sobretudo em termos de limitação da sua liberdade de escolha. Muito obrigado e fico à vossa disposição para as questões.
Muito obrigado, Sr. Professor. Não sei se a Sra. Doutora quer dizer algo. Não. Ok. Então, vamos passar às interpelações dos respectivos grupos parlamentares. Sra. Deputada Laura Magalhães.
Muito obrigada, Sr. Coordenador. Eu começo por cumprimentar os Srs. Deputados, assim como o Sr. Professor Dr. Miguel Silva e a Dra. Teresa Duarte, e agradecer em nome do Grupo Parlamentar do PSD a disponibilidade demonstrada em ter vindo a esta casa discutir connosco esta proposta que está aqui em causa, em discussão. Como sabem, esta proposta de lei desceu sem votação. E relativamente a ela, o PSD reconhece valor nesta PPL, no sentido em que é uma proposta com qualidade, pois pretende agregar diversas ordens profissionais. O PSD reconhece o trabalho realizado e os esforços em tentar conseguir aqui uma concertação. No entanto, há sempre questões de pormenor para a especialidade, que é o caso que estamos a fazer neste momento, que devem ser avaliadas e nesse sentido, e que não são de todo de menor importância, e nesse sentido gostaria aqui de colocar algumas questões para melhor esclarecermos esta nossa posição. Eu gostaria de começar por questionar os seus doutores sobre o facto de como é que encaram o facto de diversas profissões de saúde serem excluídas deste âmbito e que consequências consideram que daí podem advir, ou seja, qual a posição da autoridade da concorrência sobre a inclusão ou não de outras profissões relacionadas com a saúde nesta PPL e que são legalmente reconhecidas. Outra questão que também gostaria de colocar aos senhores doutores é qual o efeito que consideram que vai ter no exercício e na conjugação dos vários exercícios dos diferentes profissionais, ou seja, que efeitos é que nos poderão alertar que poderão ocorrer relativamente a isso. E para finalizar, gostaria também de ouvir os senhores doutores sobre o facto de apenas estarem contempladas estas ordens profissionais, sete ordens profissionais, consideram que esta PPL protege ou não os utentes doentes em toda a sua plenitude, ou partilham da opinião que esta PPL está demasiado focada nas ordens nela contempladas, uma vez que não contempla todos os profissionais de saúde que estão ou que são legalmente reconhecidos. Obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Domingos Pereira, do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Coordenador. Cumprimentar o Sr. Professor António Miguel Silva, a Sra. Doutora Teresa Duarte. Cumprimentar também os colegas deputados. Nós temos vindo a fazer um conjunto de audições muito alargado. Esta PPL tem origem, é por isso que é uma proposta de lei, tem origem no Governo, baixou à Comissão de Saúde, na tentativa de se conseguir melhorar e dar contributos para que o documento final saia um documento mais abrangente e que corresponda às expectativas e à filosofia, no fundo, daquilo que se pretende. E, nesse sentido, também estamos preocupados em que todos os contributos que possam ser dados para a melhoria do documento, estamos aqui disponíveis para ouvir todas as entidades e instituições que devem ser ouvidas sobre esta matéria. Depois de ouvidas as explicações e a introdução e preocupações, naturalmente, também do Sr. Professor António Miguel de Silva, em representação da Autoridade da Concorrência, Também aqui nós, aqui enquanto deputados e também do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, já temos feito bem ao encontro de algumas dúvidas que temos aqui discutido e relativamente às TDTs, às terapêuticas, portanto, que não estão aqui, diagnóstico terapêutico, portanto, às profissões que os profissionais que exercem estas atividades, não estar aqui, embora no seu preâmbulo faça referência a elas e depois no seu desenvolvimento não são excluídas. Também as TNCs, eu lembro aqui o papel muito importante que a Autoridade da Concorrência teve na busca e na solução, ter-se encontrado aqui nesta casa uma solução por causa do IVA a 23%, que havia uma grande disparidade e discrepância entre repartições de finanças, até em zonas geográficas diferentes, havia um entendimento diferente, e eu posso dizer, eu fui o autor do parecer, do relatório dessa proposta de lei, desse projeto de lei, não, proposta, projeto de lei, e foi determinado naturalmente também o estudo, havia um parecer da Autoridade da Concorrência, é sempre muito importante as entidades estarem presentes e fazerem parte do processo para que a decisão final seja de facto melhor. E também temos vindo, é uma das questões que tem sido levantada, o porquê das terapêuticas, dos técnicos de diagnóstico terapêutico estarem referenciados no preâmbulo e depois no desenvolvimento dos atos não fazer. Também as TNCs, do mesmo modo, são algumas profissões que estão certificadas, estão credenciadas, exercem a profissão legalmente e são dúvidas que já têm sido levantadas pelos diferentes grupos parlamentares. E é mais um contributo, ser professor, ao explanar aqui também o problema das ordens dos psicólogos, da exigência da experiência dos 4 anos e depois a ordem em si 1 ano. Portanto, há aqui um conjunto de contradições que temos vindo a observar, e é dentro deste espírito de abertura, de melhoramento, que a Autoridade da Concorrência aqui foi trazida. E entendemos que foram válidos os contributos. Eu não vou deixar nenhuma pergunta específica, porque as perguntas que eu ia fazer já foram realmente expostas pelo Sr. Professor, pelo que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista está mais ou menos esclarecido acerca da posição da Autoridade da Concorrência e, naturalmente, tomou em devida nota os contributos e vamos tentar melhorar o documento. Agradeço a presença a presença do Sr. Professor e da Sra. Doutora. E, naturalmente, é sempre com prazer que os temos cá para serem ouvidos e como um contributo muito decisivo para a melhoria dos documentos e dos processos legislativos que esta Casa desenvolve. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Carla Cruz, do Partido Comunista Português.
Obrigada, Sr. Deputado Coordenador. Cumprimento, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, o Dr. Miguel Silva e a Dra. Teresa Duarte, agradecer desde logo a exposição que aqui nos trouxeram e também a disponibilidade para deixar a apresentação. Eu tinha uma questão para vos colocar e que se prende, aliás, também já o fizeram na vossa exposição, mas gostaria de ouvi-los com, se fosse possível, com algum pormenor sobre, de facto, a não contemplação nesta proposta de lei dos TDTs, já o referiram, mas até porque falam do impacto de outras profissões de saúde e, de facto, quando nós pensamos na intervenção em saúde, nós pensamos num conjunto de técnicos, não é? De profissionais, os que estão aqui contemplados, mas outros que não estão, mas que fazem parte do ato em saúde, não é? Fazem parte dessa prática que é até uma prática recomendável e de maior qualidade para a prestação dos cuidados de saúde. E já o referiram os TDTs, mas podemos falar aqui de outros profissionais que, estando de facto no exercício dessas profissões e até só nos circunscrevendo ao Serviço Nacional de Saúde. Falamos dos assistentes sociais, que também são elementos centrais na prestação de cuidados de saúde, queria ouvi-los sobre isso. Mas depois também têm nos chegado preocupações e até pareceres sobre esta PPL das terapêuticas não convencionais, que consideram que, sendo reconhecidos por lei profissionais de saúde, tendo regulamentação própria que os habilita e havendo até já em alguns, e pensando só, falando só em, nos hospitais públicos, algumas experiências e algum contributo destes profissionais no Serviço Nacional de Saúde, que consideram, desde logo, que estão a ser negligenciados e discriminados, mas, sobretudo, temem que esta a aplicação desta lei, designadamente no que contempla as usurpações de funções, que isso possa levar a um conjunto significativo de procedimentos e até legalmente processos legais que os impeçam do exercício da sua profissão. E também ouvi-los sobre este aspecto. Relativamente à questão dos biólogos, o Dr. Miguel Silva referiu que não tinham conhecimento técnico para falar desta discrepância entre um ano terem habilitações para um ano para o exercício da profissão e os 4 anos. Mas quando foi a audição da Ordem dos Biólogos, foi-nos referido que no que toca aos... Porque a formação em Biologia é uma formação larga, depois é necessário de facto serem especialistas e que eu não sei... Agora, de facto, levantou esta questão, mas eu aqui pergunto se terá isto a ver com o facto de, para serem biólogos a trabalhar na área da saúde, terem necessariamente que fazer essa tal especialização de 4 anos que os habilitará para o exercício na área da saúde. Eu não sei se o Dr. Miguel ou a autoridade tem esta informação ou nos poderá contemplar, porque de facto agora a mim criou-me esta discrepância, mas como tem esta informação anterior que poderia ser isto, mas de facto também pode ser alguma questão que nós ainda possamos colocar por escrito até à própria Ordem dos Biólogos. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Carla Cruz. Faz favor, Sr. Professor.
Muito obrigado. Agradeço as questões que foram colocadas e irei procurar então esclarecer os pontos que foram suscitados. Começando pelo tema da exclusão de outras profissões, o que está aqui em causa é essencialmente uma opção de técnica legislativa e parece que a opção do Governo foi uma opção de incluir neste âmbito apenas profissões autorreguladas. É uma opção, outras seriam possíveis, designadamente uma espécie de lei para todas as profissões com impacto na área da saúde, mas isso está naturalmente na vossa iniciativa. A nossa preocupação é com, essencialmente, o impacto que isto pode ter relativamente a outras profissões. Portanto, não temos nenhuma posição aqui quanto à questão de saber se deve haver um diploma para todas ou se pode existir apenas este diploma. Do nosso ponto de vista, este diploma poderá existir, e ainda a questão do efeito no exercício por outros profissionais, poderá existir e coexistir tranquilamente com o exercício de outros profissionais, desde que, primeiro, se adote o critério de qualificação do titular para a prática do ato. Aliás, eu chamo a atenção, porque isto, o que está aqui em causa é, de facto, o risco legal de criando situações de incerteza e sobretudo, passando as ordens a ter aqui uma função de promoção da própria intervenção penal, isto levar, no fundo, ao questionar da prática de outros profissionais pelo caráter muito descritivo e aberto dos critérios que são usados para a definição daqueles atos que nós aqui sublinhamos, o ato do enfermeiro, o ato do médico, médico dentário, etc. Portanto, quanto a esses atos, nós pensamos que o problema se resolve limitando o âmbito da exclusividade à prática dos atos enquanto aquele profissional. O que, aliás, até é um pouco a lógica da infração penal em causa. A infração penal em causa tem que ver com o interesse público na certificação daquela profissão. Portanto, quando alguém se apresenta ou faz crer que é médico e pratica atos médicos, há crime de usurpação de funções. Quando alguém pratica atos dentro da respectiva profissão, não, e não se apresentando como sendo titular de uma habilitação, uma qualificação que não tem, mas pratica os atos enquanto profissional de uma terapêutica não convencional, enquanto assistente social, enquanto profissional de terapêuticas e diagnóstico, naturalmente esse profissional não está a incorrer num crime de usurpação de funções. Isto para mim parece-me claro. Agora, eu acho que como a proposta de lei está formulada, fica a dúvida e, portanto, parecem pertinentes as observações que têm sido aqui trazidas relativamente a essa ambiguidade que fica. Repito, do nosso ponto de vista, essa ambiguidade pode ser esclarecida com o critério de qualificação do autor, do titular da qualificação para a prática do ato e com a concretização no número 3 do artigo 1º de uma ressalva que é, no fundo, a admissão do legislador de que, apesar da vontade de regular todos os profissionais, não é? Desta referência que se encontra aqui no preâmbulo, na exposição de motivos, perdão, o legislador, por razões de método ou opções de política legislativa, não teve tempo para acorrer a todas as profissões e as incluir no mesmo elenco. Essa admissão tem uma consequência, é preservar tudo aquilo que é o quadro legal remanescente em vigor. Há uma ressalva que, do nosso ponto de vista, claramente salvaguarda, por exemplo, as disposições dos estatutos das ordens profissionais. Se é a regulamentação específica, então estamos aqui, claro, legislação específica, estamos a falar claramente dos estatutos atuais. Portanto, os estatutos não são revogados por esta lei. Mas é importante, então, deixar claro que esta lei, suponho que a intenção do Parlamento ao aprovar esta lei não vai ser a de revogar os dois diplomas da Assembleia da República sobre as terapêuticas não convencionais. Suponho que a intenção do Parlamento não vai ser revogar atos que permitem o exercício de outras profissões. E, portanto, a única ressalva que aqui me parece importante que fique com clara é a de que esses regimes legais estão devidamente salvaguardados pelo número 3 do artigo 1º. Significa isto que deixamos de ter as vantagens de ter reunido num único diploma todas as profissões? Eu não sei muito bem quais são as vantagens deste diploma, confesso, porque ele fala muito em multidisciplinaridade, mas depois a multidisciplinaridade é aqui definida de forma negativa pela criação de áreas de reserva de competência. E, portanto, não, isto é uma multidisciplinaridade definida pela negativa, dizendo que há profissionais que podem fazer tudo com aquele critério descritivo e remissivo, desde que se insira nos seus valores éticos e deontológicos. Eu peço desculpa por não estar a ir, porque as questões que foram aqui colocadas foram assim um pouco sobrepostas. Agradeço de facto a intervenção do Sr. Deputado Domingos Pereira, porque o parecer da autoridade sobre as terapêuticas não convencionais, em concreto sobre a acupuntura, foi feito pela unidade que eu à época dirigi, portanto tem realmente o meu cunho também nesse parecer. E aí, aquilo que a autoridade não se pronunciou sobre as terapêuticas não convencionais em geral, pronunciou-se sobre a acupuntura por uma razão, porque existe uma área de sobreposição da nossa ótica. Já agora uma outra nota, este diploma é um diploma construído numa lógica da oferta de serviços de saúde. A nossa preocupação da autoridade da concorrência é uma preocupação do lado da procura, do lado da liberdade de escolha do consumidor e de que forma é que essas restrições da oferta podem ou não ter um impacto limitativo na liberdade de escolha do consumidor. Essa é a nossa ótica, portanto nós não temos, há aqui uma dissonância cognitiva em termos daquilo que é a nossa perspectiva e a perspectiva seguida nesta proposta de lei. Mas, por exemplo, no caso da acupuntura, os médicos podem praticar acupuntura enquanto especialidade reconhecida pela ordem dos médicos. Não foi o legislador que criou essa competência, foi a própria ordem que, no exercício das suas competências, é verdade, por habilitação legal, mas foi a própria ordem que criou essa competência. Isto é, um critério aberto, descritivo e remissivo, deixem aberta a possibilidade de as ordens que são abrangidas por esta tipologia possam depois, através de, por exemplo, códigos deontológicos ou outros atos, regulamentos, a estender o âmbito deste exclusivo sem um controle direto do Parlamento. Se reservarmos a forma que concilia melhor todos estes interesses, do nosso ponto de vista, é a utilização deste critério. O ato diagnóstico, quando praticado por um médico, é obviamente reservado a quem é titular da qualificação de médico. Mas é o ato diagnóstico enquanto ato praticado por médico, não é o ato diagnóstico para efeito de uma terapêutica não convencional. Portanto, a adoção deste critério e a ressalva no número 3 do artigo 1º, penso que resolve boa parte destas questões. Quanto mais, repito, são questões de opção legislativa. O impacto sobre o exercício destas diferentes profissões é o que, se mantiver esta ressalva, aí realmente criamos um risco de conflito, que não me parece que seja o que se pretendia com esta proposta de lei. A visão integrada e a questão da multidisciplinaridade, há várias normas nos estatutos, por exemplo, que curiosamente depois não são replicados aqui, mas eu, da perspectiva que eu... enfim, referências que eu recolhi dos vários estatutos, por exemplo, a Ordem dos Enfermeiros tem deveres de colaboração com outras profissões na prática dos respectivos atos, e, portanto, várias ordens têm este dever de colaboração e deveres para com os outros profissionais que intervêm na área da saúde. Isso não está aqui regulado, mas também não prejudica essas disposições. Agora, repito, é uma opção de política legislativa e naturalmente, nós, a nossa preocupação é que o utente continue a ter liberdade de escolha. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Professor. Deixe-me só colocar-lhe uma questão, porque esta questão da usurpação de funções é, de facto, uma questão, e o seu aspecto penal também, é uma questão que nos preocupa. Nesta área da saúde é muito difícil delimitarmos competências e há sempre as margens cinzentas entre as diferentes competências das diferentes ordens. Perdoe-me de insistir neste aspecto. Pensa que só o critério qualificação por si só e esta questão do número 3 do artigo 1 poderá por si só contornar, do ponto de vista legal, esta questão de multidisciplinaridade ou desta questão do não estanque que não existe de facto nestas ordens e nestas competências das diferentes ordens?
Muito obrigado. Penso que sim. O exemplo que eu dei do ato do psicólogo é um bom exemplo disso. Quer dizer, a norma dos psicólogos, como a norma dos biólogos, está estabelecida de forma tal que permite que não exista uma exclusividade relativamente a estes atos, quando os mesmos atos possam ser praticados dentro daquilo que são as qualificações dos outros profissionais. E, portanto, este é o critério que melhor garante a possibilidade de concorrência entre os vários profissionais abrangidos por estas ordens, mas também relativamente a outros profissionais. A questão aqui é, do nosso ponto de vista, muito simples. A opção que está por trás de reconhecer qualificações para a prática de determinados atos em matéria de saúde é, naturalmente, uma decisão do legislador. Por exemplo, o regime das terapêuticas não convencionais é um regime em que Portugal é relativamente pioneiro por comparação com outros Estados-membros da União Europeia que não têm um regime de abertura tão grande quanto aquele que nós temos em Portugal. E portanto, há um juízo do legislador que considerou que determinados profissionais, cumprindo determinados requisitos legais, têm competência para a prática de determinados atos. A única coisa que, do nosso ponto de vista, faz sentido é que existe, então, uma liberdade de escolha dos utilizadores entre os vários serviços de saúde que podem ser praticados de forma legal. O critério de qualificação do ato implica, por um lado, a proteção do consumidor, porque quando eu me dirijo a um profissional que se apresenta como médico ou que me faz crer que é médico, eu tenho um sistema de garantia contra a usurpação de funções, mas se a minha opção for dirigir-me a um técnico de uma terapêutica não convencional, que se apresente como tal e que pratica os atos próprios dessa profissão, naturalmente esse profissional não corre um risco de vir a ser processado por usurpação de funções quando ele não se procurou apresentar como médico, mas sim como terapeuta não convencional, e realizando a sua intervenção ao abrigo de um regime legal. E, portanto, aquilo que nós propomos é de facto, com estas duas alterações, deixar esta lei com a abertura suficiente, sobretudo porque nós estamos a falar de áreas onde existem grandes inovações. Quer dizer, a última coisa, penso eu, que se deve querer neste momento é cristalizar o estado das profissões e penso que esta proposta contribui para, precisamente, cada uma das profissões ir concretizando novas áreas de especialidade, sem com isso pôr em causa o espaço de intervenção, de atuação próprio de outras profissões.
Só para terminar já agora, Sr. Professor, uma das questões que frequentemente também se coloca, e como o Sr. Professor disse, foi uma opção do legislador dirigir esta PPL para as ordens autorreguladas. No entanto, o Conselho Consultivo, por exemplo, das TNC, diz que existindo um processo de credenciação por parte da República Portuguesa, nomeadamente de emissão de credenciação, de cédulas profissionais, isso não colocará também as TNCs dentro desta filosofia, ou não poderá, ou não deverá colocar as próprias terapêuticas não convencionais dentro desta filosofia do legislador, ou entende que esse processo de credenciação só por si não será suficiente comparativamente com a autorregulação das próprias ordens para serem incluídas nesta PPL?
Aquilo que a autoridade expressou no parecer que proferiu a propósito da questão das terapêuticas não convencionais, da acupuntura em particular, foi que nós, do ponto de vista do princípio da neutralidade fiscal e da neutralidade concorrencial, aquelas profissões, aquela profissão em concreto da acupuntura, devia ser considerada como uma profissão na área da saúde, porque como tal é reconhecida pelo legislador. Tudo depende, mais uma vez, de qual é o âmbito desta iniciativa. À partida, não há nenhuma razão para... Não temos uma posição contra esta proposta só porque ela está limitada a estas ordens, desde que não ponha em causa as restantes. A qualificação é evidente, já se foi aqui referido, por exemplo, os assistentes sociais, que tanto quanto julgo saber têm também competências em psicoterapia, desde que tenham naturalmente a formação para o efeito, é outra das áreas onde também poderá existir uma sobreposição. Desde que fique claro que com esta lei não se pretende pôr em causa, digamos assim, o status quo dos outros, dessas atividades, não temos nenhuma objeção a que esta proposta esteja limitada apenas às profissões autorreguladas. Mas também não temos nenhum parti pris, portanto, se a proposta for alargada a outras profissões, naturalmente, do nosso ponto de vista, desde que seja sempre salvaguardada este espaço de concorrência pela inovação, pela melhoria da qualidade dos serviços prestados e, sobretudo, pela liberdade de escolha do utente, desde que esses princípios estejam acautelados, naturalmente, também não temos nenhuma objeção a um alargamento do âmbito deste diploma.
Muito obrigado, Sr. Professor. Não sei se haverá mais alguma interpelação. Não havendo, resta-me agradecer ao Sr. Professor e à Sra. Doutora a presença. Também dizer que este grupo de trabalho estará à sua disponibilidade para qualquer eventualidade. Muito obrigado, uma vez mais. Muito obrigado, Sr. Professor. Muito obrigado.